2 anos depois da gargalhada do comendador Joker no Parlamento, 6 anos depois do início do inquérito, o braço da justiça, longo, embora lento, aponta burlas, fraudes, falsificação, falsidades, branqueamento e abuso de confiança, entre outros crimes. Em causa, os empréstimos sem garantias válidas, concedidos pelo Banco Público, a Berardo, entre 2006 e 2009. No total, a banca emprestou cerca de 1.000 milhões de euros, retrato daquilo que já foi classificado como capitalismo sem capital. Na frente política, estará esgotado o capital do governo? Será que já se mudam os generais a meio da batalha? Qual é o tempo e o modo em que António Costa pondera conjugar o verbo remodelar? E existem ou não contornos políticos, como defendem PSD e CDS, quando o ministro Eduardo Cabrita, sentado no banco de trás de um carro em excesso de velocidade, envolvido num acidente mortal, mantém o silêncio, mas emite comunicados? São temas para o Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, por quem hoje começo. Pedro Marques Lopes.
Debilitado, por aí?
Debilitado, mas de corpo presente aqui e com um espírito, também espero, bem aguçado. E começamos por esta questão da palavra que mais circulou nos corredores da política esta semana, que teve a ver com a remodelação. Começando pelo início, qual é para ti o tempo mais conveniente para o governo fazer este refrescamento? Será agora, antes das férias, ou no momento pós-autárquicas?
Eu acho, desde há bastante tempo, que a remodelação já devia ter sido feita e que não foi feita por um motivo, por alguns motivos. O primeiro motivo, e mais evidente, é o de estarmos no meio de uma pandemia e isso não ajudar. Agora, acho que depois das autárquicas, não acho muito recomendável, porque o desgaste que este governo já tem já é demasiado e pode ter, pelo facto de não se remodelar, pelo facto de não se refrescar, ter um efeito negativo para o Partido Socialista nas eleições autárquicas. É evidente que as eleições autárquicas têm uma grande componente, e ainda bem que a têm, essa é uma componente local, mas também não é despreciando a importância da atitude do governo, da atividade do governo, no caso desse partido estar no poder. Portanto, eu acho que tudo aconselha a que António Costa remodele o governo, como já devia ter feito, porque há figuras que estão de tal forma desgastadas e que já estão de tal forma a prejudicar não só o governo, a atuação do governo, mas a deteriorar muito a imagem do próprio Primeiro-Ministro, que eu acho que era recomendável.
Já agora, antes de irmos a esses remodeláveis, deixa-me perguntar ao Pedro Adão e Silva também sobre esta questão do timing só. Sim. Se seria mais aconselhável agora ou depois das autárquicas?
Eu tenho dificuldade em separar o tempo do modo e até da necessidade, não é?
Por isso é que eu queria continuar a falar.
Mas quanto ao tempo, quer dizer, há aqui umas balizas temporais que são relevantes. A primeira é o dia de ontem, não é? O fim da presidência. A ideia de que no fim da presidência se podia remodelar. Mas esse fim da presidência colide com 2 ou 3 outros tempos que são importantes. O primeiro é a imunidade de grupo, ou seja, uma remodelação que coincida com o momento de virar de página na gestão da pandemia. E isso já foi chutado para a frente por razões que conhecemos e que têm a ver com a própria dinâmica do vírus e das suas mutações. E, portanto, a imunidade de grupo, como necessita de valores muito mais altos de taxa de vacinação, já não pode ser compatível com uma remodelação tão cedo, se esse for o critério. Depois, ainda há a questão do Congresso do Partido Socialista, ou seja...
Adiado esta semana.
Adiado. É porque fim da presidência e Congresso do Partido Socialista podia ser um momento para relançar aqui uma dinâmica, nomeadamente para as autárquicas. O Congresso do Partido Socialista foi
adiado agora para final de agosto.
O que coloca aqui 2 temas importantes, um político e um que tem a ver mais com a governação. O político são as autárquicas, que é não se pode também fazer uma remodelação muito em cima das autárquicas, e essa remodelação muito em cima das autárquicas que passaria a colidir claramente com o orçamento do Estado. Porque das duas, uma, ou há uma remodelação agora, ou o governo que está neste momento em funções é o governo que tem de preparar o orçamento do Estado, porque não vai haver uma remodelação em setembro com o orçamento do Estado em outubro. Quer dizer, neste momento, a final de julho, os serviços começam a fechar os orçamentos do Estado.
Para não falar da negociação que também vai decorrer com os parceiros.
Eu diria que ou é agora ou só pode ser depois do orçamento. Se for depois do orçamento, os ministros que entram passam a ter um orçamento que não é o seu. Chama a atenção de uma outra coisa importante, que é quando pensamos em remuneração, já vamos falar disso, e eu gostava de falar também dessa questão do modo e da necessidade, mas fala-se da administração interna. Remodelar a administração interna pode ter aqui riscos diferentes da remodelação geral, em que a questão é o orçamento. E porquê? Porque, questão menor, o Ministério da Administração Interna é responsável pela organização dos processos eleitorais e, portanto, apesar de tudo, temos umas eleições em setembro e as eleições autárquicas até são as mais complexas do ponto de vista da sua organização, porque é uma multiplicação de eleições com mais nenhum paralelo, mas muito importante é que estamos neste momento a entrar na época crítica dos incêndios. Eu acho que há também aí uma questão.
Pedro Marcos Lopes, agora para o não, filé
disse,
mignon.
E com isto não disse o que é que eu achava que era vontade. Bem feito, que eu também não vou dizer na primeira. Não, eu vou começar por onde o Pedro acabou no que diz respeito ao ministro.
Mas eu digo, o bom timing é agora.
Ah, pronto. Estamos de acordo. Sim, o timing é agora. Não há outra forma. E eu acho que o timing, eu acho que há aqui uma grande condição, o que condiciona o facto de ela não ter ainda existido. Teve a ver com o acidente, aquele sinistro na autoestrada, onde morreu um cidadão, um trabalhador, atropelado pelo carro onde seguia o Ministro da Administração Interna. Eu acho que, e às vezes são estas pequenas, ia dizer pequenas coisas, mas são, não é uma pequena coisa quando um homem morre enquanto está a trabalhar, um homem tão novo. São estas coisas que, às vezes, pequenas, em termos políticos, atrapalham todo um processo. Porque eu não tenho a mínima dúvida de que um dos remodeláveis é Eduardo Cabrita. Na minha opinião, não é sequer remodelável, já que eu disse várias vezes. Era alguém que já devia ter saído, e até pelo seu próprio pé, há muito tempo, desde o caso do CEF. Não saiu mal e tem sido um constante avolumar de problemas que este ministro tem tido. Não é que seja costume nos ministros da Administração Interna. Nós temos uma longa... Eu acho que nunca houve nenhum ministro da Administração Interna que não tivesse tido problemas sérios por motivos que são óbvios e que já aqui os explanei, particularmente porque as forças que tutela não são exatamente sob o seu controle, porque é um ministério muito complicado nesse aspecto, porque não tem uma hierarquia marcada, mas enfim, isso já falamos, não vale a pena. Mas esta remodelação não se dá muito por causa deste fenómeno, e eu acho normal que o primeiro-ministro não queira remodelar o Eduardo Cabrita, o ministro, nesta altura, por causa da questão, porque vai sempre parecer que ele vai ser remodelado por causa deste infortúnio, desta desgraça. E aliás, acho um bocadinho... Acho que a oposição faz sempre... A oposição está-se constantemente a dar tiros ao lado. Quer dizer, há todas as razões, todas e mais algumas razões para que Eduardo Cabrita não esteja no governo já há muito tempo. Criar um caso para alguém ser substituído com este acidente trágico, acho um erro brutal. Agora que já combinamos, que já concordamos com que a remodelação tem de ser agora, há uma dúvida que me surge, enquanto eu acho evidente que Eduardo Cabrita tem de sair, é se essa remodelação vai ser uma remodelação com um sentido mais político de preparação, político-partidário, digamos assim, de preparação das autárquicas, de combate político mais, e nesse aspecto também boa para a negociação do próximo orçamento, ou se vai ser por aquilo, pelo melhor ou pior desempenho dos ministros. Obviamente eu, como cidadão e preocupado com a coisa pública, preferia que fosse em relação ao desempenho dos ministros. Continua-me a ser inexplicável porque é que o ministro da Educação continua a ser ministro da Educação. como Eduardo Cabrita continua, quer dizer, mas, e é essa a grande dúvida que eu tenho. Agora, também tenho, infelizmente, poucas dúvidas de que essa remodelação vai ser feita muito mais na questões, em relação a questões políticas, em relação à capacidade negocial para, para na questão do orçamento e de ter mais força no combate autárquico. Resta uma coisa que tenho que dizer. Que grandes dificuldades António uhum. Costa vai ter para arranjar gente. Para ministro ou para eventualmente eventuais secretários.
Pode haver também uma circulação interna de dentro de
pastas. Pode haver essa circulação interna, mas eu não me parece que, por exemplo, alguém como ministro da Educação ou como ministro da Cabrita consiga, seja transitável. O que eu quero dizer com isto, e eu ia terminar, é que nós vivemos numa altura, já o repeti aqui muitas vezes, mas tenho que o dizer outra vez, porque acho que isso é um grave problema, gravíssimo problema para a nossa democracia, é a capacidade, neste momento, o Estado, enfim, o Estado e as instituições ligadas ao Estado têm para recrutar pessoas. Quer dizer, quem é que agora quer ser ministro nestas circunstâncias onde qualquer pessoa é queimada em fogo brando, ainda antes sequer de chegar a um cargo de responsabilidade. Vivemos numa altura particularmente difícil em relação a isso.
Pedro Adão e Silva, não sei se queres começar primeiro pela questão do Ministro da Administração Interna. Ainda
não, quero terminar.
Pronto, então...
Sobre a necessidade, sobre a questão modo, da necessidade, não é?
Já agora perguntava-te, pegando no que disse o Pedro Marques Lopes, esta dualidade entre um governo de combate preparado para as autárquicas e para o orçamento de Estado, ou um governo que seja cirúrgico na mudança de pastas?
Bom, isso tem a ver com a própria necessidade da governação, não é? Isto é um governo de primeiro-ministro. É um governo grande, mas que não há grandes ministros políticos. Já disse isso a semana passada, saiu Mário Centeno e Vieira da Silva, Augusto Santos Silva, por força de ser ministro dos Negócios Estrangeiros, que é talvez o ministro que falta mais ao Conselho de Ministros, por definição, mas então num ano de presidência isso ainda acontece mais, significa que os Conselhos de Ministros, já nem estou a falar da dimensão externa da comunicação política, mas os Conselhos de Ministros deixaram de ser um espaço de discussão política ao mesmo tempo que o governo cresceu muito. E, de facto, quando nós olhamos para os novos ministros deste governo sobredimensionado e com uma orgânica, a meu ver, que faz pouco sentido e tem sobreposições que só introduzem ruído, é que os novos ministros não se afirmaram. As pessoas não os conhecem. Já para não falar desta situação excepcional em contexto de crise em particular, mas que temos um ministro das Finanças também que não aparece. É a primeira vez que o país tem uma crise ou que vive durante uma crise, ainda por mais com estas características, e que o Ministro das Finanças não é uma presença...
Sobretudo em comparação com a omnipresença de... que
sempre os dois anteriores.
Não, de todos. Não é só de... Desculpem, de todos os Ministros das Finanças. Os Ministros das Finanças são sempre o ministro que tem maior capacidade de falar para além do Primeiro-Ministro. Pela singularidade da pasta e porque as pessoas estão disponíveis para ouvir. Portanto, temos esta situação.
Isso ser bom ou ser mau é uma coisa que se pode discutir.
Situação única. Na verdade, acho que este governo falta essa capacidade de combate político, de coordenação, de capacidade de falar, e julgo que é isso que determina no essencial a necessidade de acumulação. Portanto, a meu ver, uma acumulação faz sentido se for uma acumulação também para pensar a orgânica do governo.
Haver alguém mais que quem fale que não seja António Costa.
E provavelmente acabar com alguns ministérios que foram criados nesta legislatura. Como é que se resolve isso para responder àquele problema que o Pedro Marcos Lopes apontava na dificuldade de recrutamento? E aí regresso ao tema Congresso do PS, é que se o Congresso do PS fosse agora, isso provavelmente até estava facilitado. Na minha perspectiva, uma das formas de resolver a dificuldade de recrutamento passa por o Primeiro-Ministro, isto é, o Secretário-Geral do Partido Socialista, declarar que é candidato a Primeiro-Ministro nas próximas eleições legislativas. E isso era uma coisa que podia ser feita no Congresso do PS. E porquê que isso é importante? Porque sinaliza às pessoas que, se forem para o governo, não é um governo em que, como se especula, o Primeiro-Ministro pode querer ser Presidente do Conselho Europeu e, portanto, estar disponível para substituir Charles Michel e portanto, encerrar essa possibilidade e, ao mesmo tempo, ao encerrar essa possibilidade, é um sinal que dá. Mas é um sinal também interno, porque um dos problemas deste governo, na atual formação, naquilo que tem a ver com a sua capacidade política, está também nesta coisa verdadeiramente estapafúrdia, que é uma espécie de marcação à zona de médio e longo prazo, completamente extemporânea em relação a quem vai ser o sucessor de António Costa. Não é possível, ou seja, porque, por exemplo, Pedro Nuno Santos é claramente um ministro que podia ter uma participação política completamente diferente, mas está condicionado porque se envolveu também nessa marcação, que aliás vem do último congresso do PS. E, portanto, António Costa acho que ganha também em sinalizar que isso, já o disse no congresso passado, que não está
para
mas que essa questão nem é uma possibilidade no sentido em que ele vai ser candidato a primeiro-ministro nas próximas legislativas. Portanto, eu acho que isso era uma tomada de posição que podia facilitar a questão do recrutamento, podia ser acompanhada de uma reformulação orgânica do governo e podia pôr fim a esta coisa que eu não... Isso sim não me recordo na política portuguesa, quer dizer, quando o Cavaco Silva, que foi também primeiro-ministro muito tempo, tinha claramente vários sucessores possíveis no seu Conselho de Ministros, pensava Fernando Nogueira, Durão Barroso, Dias Loureiro, quer dizer, não se andava na praça pública aqui umas declarações de que eu vou ser candidato. Portanto, isso é uma coisa que tem de ser posto fim, ou seja, há aqui um pacote, e ainda não disse nada do Ministério da Administração Interna, mas quero mesmo dizer.
Então?
Digo já.
Diga.
Não, eu tenho, também já falámos várias vezes aqui da questão de Eduardo Cabrita, eu repito aquilo que disse na altura, porque tem a ver com o entendimento que eu faço da responsabilidade política, é quando da morte do cidadão ucraniano às mãos do Estado português, o ministro devia ter-se demitido, porque isso corresponde a uma interpretação do que é a responsabilidade política num momento trágico, em que alguém tem de assumir essa responsabilidade, e também porque isso é a forma de o Estado português virar a página, porque das duas uma, ou identifica-se aquele caso como um caso excepcional, singular, e portanto não tem uma explicação sistémica ou estrutural, mas o problema é que não foi isso que foi dito que é preciso uma reforma estrutural do SEF. Ora, se aquilo é o resultado de um problema endémico estrutural do SEF, no caso, até para corresponder a essa necessidade de mudança, o ministro devia ter saído. Acho que isso libertava o Ministério da Administração Interna nesse papel. Repara, isto não tem rigorosamente nada a ver com uma ideia de culpabilidade ou de responsabilidade individual de Eduardo Cabrita. Não é isso. Acho que ao não fazer, prejudica-se também a si próprio do ponto de vista político. Agora, eu devo dizer que a questão é, em certa medida, semelhante. O mesmo entendimento que tenho sobre o que é a responsabilidade política naquele caso, também o faço agora, porque perante uma tragédia, e uma morte é uma tragédia absoluta, a exigência que colocamos na responsabilidade política é de outra natureza. Sobre este acidente, é óbvio que isto... É óbvio que o ministro Eduardo Cabrita não esteve envolvido no acidente, não tem responsabilidade. Mas há aqui dois pontos importantes. Um é a transparência total, ou seja, aquilo que se espera de alguém que tem o azar também de estar envolvido num acidente qual resulta uma morte e tem responsabilidades públicas e políticas e governativas, é a total transparência em relação àquilo que se passou. E eu acho que isto não tem sido gerido com toda a transparência e, portanto, há uma espécie de necessidade de dizer tudo e toda a verdade desde o primeiro momento. E isto não começou bem, nessa perspectiva. E depois, há uma coisa muito importante, é que qualquer falha que tenha ocorrido torna-se um enorme problema que tem tido consequências. Tem-se falado muito da velocidade excessiva do carro. Eu acho que todos aqui, e tu, Judite, que já fizeste campanhas e que já acompanhaste membros do governo e Presidente da República, todos sabemos...
E há vários casos...
Todos sabemos que os carros do Estado andam em excesso de velocidade. E nós próprios já andámos nos nossos carros em excesso de velocidade. E quando fomos apanhados, pagámos uma multa. Portanto, E certamente um membro do governo, se andar em excesso de velocidade, deve ser penalizado por isso. Ah, mas o problema é que morreu uma pessoa. Ah, a partir do momento que morreu uma pessoa, ou fica já comprovado, isso já devia ter sido feito, já devia ter sido afirmado, que o carro não ia em excesso de velocidade, ou a partir do momento que o carro vai em excesso de velocidade, isto não é a mesma coisa do que estar em excesso de velocidade numa circunstância normal, mesmo que a responsabilidade da morte até tenha sido em absurdo da pessoa que ia atravessar de forma inapropriada a estrada. Não é sustentável que um ministro, ainda para mais da administração interna, andando em excesso de velocidade, indo no banco de trás e morrendo uma pessoa, que isso não tenha consequências. Eu peço imensa desculpa, mas acho que isso não é assim.
Mas já agora, pegando nas tuas palavras sobre a gestão deste caso e sobre o silêncio ou a falta de explicações transparentes, houve um momento esta semana, algo caricato, em que o Presidente da República, perante os jornalistas e ao lado de Eduardo Cabrita, disse, bom, os ministros normalmente não falam quando está o Presidente, mas se quiser falar, portanto, deu-lhe o palco. Sim. E disse, aparentemente não quer.
Foi penoso, não é caricato, acho pois. Que foi penoso, mas repara, Marcelo Rebelo de Sousa também já tinha sido muito claro em relação a Eduardo caso. Cabrita no outro caso. Portanto, eu não sei, acho que, na verdade, neste momento está só a ser gerido o timing da remodelação e eventualmente isto precipita uma remodelação que se calhar até tinha outro momento, mas eu acho que numa coisa destas é sempre preferível a quem está envolvido assumir tudo à cabeça, dizer tudo, falar tudo e não esta gestão de isto não é bom, não é, eu imagino aquilo que Eduardo Cabrita sente neste momento. Acho que nós também temos essa obrigação de nos colocarmos no lugar dos outros, não é? Há uma pessoa que esteve num carro, que atropelou outra pessoa, que foi uma vítima mortal, quer dizer, isto tem consequências, mas acho sinceramente que perceber que acontece, as tragédias acontecem, e as tragédias acontecem, às vezes nós não somos responsáveis diretos pelas tragédias acontecerem, mas se, quer dizer, eu ainda não vi nenhuma declaração conclusiva e final dizendo o carro não ia em excesso de velocidade. E se o carro vai em excesso de velocidade, uma coisa era não acontecer nada, ser apanhado por um radar, etc. Acontecendo, não havendo justificação para o excesso de velocidade, eu acho que não vale a pena estar a adiar a questão.
Pedro Marques Lopes, ainda sobre este caso, para fechar, sobre a gestão política, porque o caso acabou por tornar-se também político, a gestão política que o ministro tem feito deste...
A gestão política que o ministro tem feito é ao nível da gestão política que tem feito noutros dossiers. É má, é muito má. Eu não partilho da opinião do Pedro Adão e Silva sobre isto ser um caso de demissão automática, que um ministro tenha que demitir por causa disso. Já o disse na minha anterior intervenção.
Mas se o carro for a cometer uma ilegalidade, acho que o excesso de velocidade é uma ilegalidade que todos cometemos, não é? Mas é uma ilegalidade.
Quer dizer,
nós não somos ministros da administração interna. E se acontecer um excesso de velocidade e morrer uma pessoa, tu achas que isto
mas
não
já,
é... Um...
Não, acho muito grave. Acho que o motorista tem, dentro do âmbito da sua autonomia, não está propriamente sob as ordens do ministro, portanto...
Como assim, Pedro?
Verdade, Pedro. Quer dizer, a maior parte das vezes, como então taparmos o sol com a peneira, a maior parte das vezes, como tu sabes e como nós sabemos, as pessoas que têm motorista normalmente nem percebem a velocidade que estão...
Bom, isso não têm de perceber, então aí é um problema, mas desculpa lá.
É, mas é um problema. E eu sei que isso é um problema, mas isso acontece. Agora, para já, não há questão, mas mesmo que se desse isso de barato, não está provada que ia em excesso de velocidade ou não. A gestão política e comunicacional foi dramática, foi péssima, porque há um primeiro comunicado. Aliás, a grande questão aqui é a do primeiro comunicado. Essa é que é a questão. O resto, quer dizer, e eu não vou ao ponto em que eu tenho que penalizar o Eduardo Cabrita pelo seu comportamento pessoal, não é? Quer dizer, que é o facto de não ter ido, não ter tido mais uma empatia maior com a família da pessoa que morreu. Isso eu dou de barato, é errado, mas acho grave. Mas a grande questão da comunicação política foi daquele comunicado. E foi montado um circo mediático sobre aquele comunicado que o Eduardo Cabrita ou os seus serviços deviam ter comunicado, porque deviam ter atalhado. Porque o que diz o comunicado é o seguinte: não havia sinalização referente às obras que estavam a ser levadas a cabo. E a Brisa emite também o comunicado dizendo: não,
estava a ser, estavam, havia sinalização. Isto ficou assim, a queimar em lume brando, e, portanto, desta maneira, o ministro e o ministério tinham mentido claramente às pessoas, e era muito grave. O Expresso 2 diz que, não, sim, é verdade, que havia sinalização posta, mas era do outro lado da estrada. E, portanto, o cidadão Nuno foi morto do lado onde não estava sinalizado. Isto ainda não foi esclarecido se isto é verdade ou é mentira. Agora, há outra notícia que diz, não, havia sinalização, mas era o trabalhador que estava a remover as últimas peças dessa sinalização. Portanto, não havia sinalização ou estava... E o que cabia ao Ministério fazer era dar uma explicação imediata e cabal sobre essa notícia que apareceu.
Não, Pedro, se o Ministério tivesse, à partida, dado uma explicação cabal sobre tudo...
Sim, mas...
Nós estávamos todos a especular, não, Pedro, com base em notícias, Pedro, contraditórias.
Tens razão, mas esse é que foi o problema. Não, não há mais nada em redor. Porque a questão do excesso de velocidade, isso só vai ser... Nunca vamos saber. Nunca vamos saber. Esse nunca vamos saber. Não há maneira de saber se o homem em excesso de velocidade, se o motorista em excesso de velocidade ou não. Não há peritagem que eu saiba capaz de definir naquele momento se ele ia em excesso de velocidade. Portanto, a grande questão era da mentira. Se houve mentira, se havia sinalização ou não. E foi aí que foi montado todo este enorme circo com culpas evidentes da comunicação do Ministério.
Não querendo fugir ou abusar da palavra circo, tivemos este, mas essa gargalhada vem a propósito de outra gargalhada.
Mas a do Joker é diferente.
A do Joker é diferente, muito diferente. E tivemos esta semana notícia, e na altura em que estamos a gravar ainda não são conhecidas as medidas de coação, é preciso lembrá-lo, mas tanto o comendador João Berardo como o advogado, esse também é um dado interessante, foram detidos, foram interrogados no final desta semana, vão conhecer as medidas. Pedro Adão e Silva, vês neste caso mais uma peça para aquele puzzle que maior que envolve aqueles anos desta primeira década do século em que se misturaram por um lado negócios, empréstimos, política e outras intenções?
Sim. Bom, começando por uma coisa que ninguém diz e eu quero aqui dizer, porque isso é totalmente independente do juízo subjetivo que eu faço ao Sr. Berardo e do juízo objetivo que eu faço sobre os factos que são conhecidos. E ambos são mesmo muito negativos. E eu tendo a não me deslumbrar com as pessoas, etc. E, portanto, não me esqueço também dos deslumbramentos e dos deslumbrados em relação a várias coisas. Mas há uma coisa que eu quero dizer. Eu não compreendo porque é que as pessoas são detidas para depor em Portugal. Não conheço esta medida de coação que é uma prisão preventiva para as pessoas irem depor.
Foi invocado o perigo de fuga, penso eu, durante...
É sempre invocado o perigo de fuga, mas quer dizer, o Sr. Berardo, se fosse para fugir, já tinha fugido há muito tempo, não é? E fugir para onde?
Tenho o advogado, fugir para como?
E eu pergunto-me, houve alguma tentativa de estas pessoas irem ouvir? Se elas fossem notificadas, iam fugir depois da notificação? Acho que não se ganha nada com este espetáculo.
Perde-se muito.
Perde-se. Portanto, eu não quero deixar de dizer isto, porque me faz mesmo muita impressão a tolerância em relação a esta prática.
Sempre que estavam câmaras também de televisão. No...
Pois é,
voltaram a estar câmaras de televisão.
É tudo isso.
É tudo isso.
Bom, quanto ao facto, ainda há uma outra coisa que eu queria dizer, que é a expressão que tem aparecido aí muito, os grandes devedores. Dever dinheiro não é crime. Ser grande devedor também não é crime e não é necessário que alguém que é um grande devedor seja alguém sobre quem podemos fazer um juízo moral negativo. Pelo contrário, há pessoas a quem correram mal os negócios, que arriscaram, que os negócios foram afetados pela crise e, portanto, nós não podemos assumir que todos os grandes devedores são malandros e criminosos. E há grandes devedores, pequenos devedores, que são pessoas honradas, que pagam as dívidas, que arriscaram e, por isso, também devem dinheiro. Agora, não é o caso de Berardo, porque na verdade Berardo é um exemplar do pior que há nesta combinação entre, como tu dizias, o capitalismo sem capital, mas é a história do capitalismo português, mas também da combinação entre os incentivos perversos, foram incentivos perversos que estão associados à pertença ao euro, que não vale a pena termos dúvidas quanto a isso, com o risco moral associado às práticas de todas as pessoas que estiveram envolvidas, quer naqueles que pediram crédito, quer naqueles que concederam crédito, como espécie verde, código verde, não é? Que era a única exigência, parece ser essa. Há aquela expressão dos ídolos de pés de barro, que o que nós percebemos quando vemos esta sucessão de casos é que não são ídolos de pés de barro, são ídolos com os pés na lama, enfiados com os pés, com os joelhos, até à cintura e até ao pescoço na lama. E porquê? Porque há aqui um caso extremo de captura do interesse comum por um conjunto de privilégios, privilégios no acesso ao crédito, privilégios na captura das próprias redes de poder, que têm manifestações financeiras, empresariais, eu tenho dificuldade em utilizar a expressão empresariais, e também, também políticas. Eu fico com alguma satisfação, porque me parece que isso é irrepetível. Não sei se é a ponta do iceberg, portanto, a seguir outros Berardos vão seguir o caminho de Berardo. Duvido que seja recuperável do ponto de vista financeiro, porque isso, aliás, é uma das características da forma como tudo isto está armadilhado. Mas queria também dizer uma coisa, que é o papel do Parlamento nestes processos, porque a sensação com que se fica é que, de certa forma, Berardo foi auto-incriminar-se para o Parlamento. Há uma das características que nós temos visto em relação a este grande devedor, mas a outros mais recentes, é que tem um nível de confiança e de autoconfiança que acaba por expor a sua chique espertice, e na verdade não são mais do que chiques espertos. E eu acho que nas prestações em comissões parlamentares de inquérito, isso tornou, a chique espertice ficou muito evidente e muito óbvia, e alguma candura, e é isso que também os vai condenar. Condenar não no sentido judicial, mas no sentido moral e no sentido dos riscos.
Aqui, mas até há alguma, aquela, o que se diz, hubris, não é? Uma soberba.
Sim, uma espécie de sensação de impunidade. Que vai sair cara. Agora, se isto vai ter aqui um efeito de recuperação material financeira, não vai, mas que eu acho que isto é importante para alguma revigoração moral do regime, é.
Pedro Marques Lopes.
Deixa-me ir por outro lado. O crédito, a atribuição de crédito em Portugal, pelos bancos, claro, é muito mais relevante do que é na maior parte dos países europeus ou dentro daqueles países com que nós nos pretendemos equiparar e onde até pertencemos, através da União Europeia. E porquê é que isso acontece? Porque, como tu disseste, e muito bem, nós vivemos num capitalismo sem capital.
Não foi o que disse, citei, não, mas é...
Certo, mas é verdade. Somos há muito tempo, não é... Durante a nossa democracia, não é só durante o Estado Novo, é desde há muito tempo, aliás, os dois maiores cancros do nosso capitalismo é a questão do capital e a questão da produtividade, sobretudo. E, portanto, isto até já existia no Estado Novo, ou seja, a capacidade que os bancos têm de definir, em larga medida, quem vai ser rico ou não vai ser rico, quem vai ter capacidade empresarial ou não vai ter capacidade empresarial. E, portanto, na altura, no Estado Novo, o ditador, uma das coisas fundamentais para o ditador, era controlar e definir quem eram os donos dos bancos e mantê-los debaixo da alçada do regime. Durante um determinado período da nossa vida em comum, isso também aconteceu. Que é na democracia em geral. Durante bastante tempo, durante a nossa democracia, era fundamental, e julgou-se fundamental politicamente, haver esse grande controle sobre os bancos. Isto tem uma parte que pode ser positiva e a outra parte que pode ser péssima. A parte positiva é quando o poder político exerce essa pressão sobre os bancos para que haja uma capacidade de espalhar o dinheiro e de dar crédito a bons projetos, projetos às vezes, enfim, isso pode ser criticado, vocacionados mais para uma área de economia ou não. E a parte péssima é quando parte do poder político escolhe determinados banqueiros, ou melhor dito, força a que haja atribuição de crédito a pessoas para cumprir determinados objetivos. E o que parece existir no caso de João Berardo, que eu, enfim, não vou, já foi suficientemente, é obviamente que é um chico esperto, é evidente que é um tipo que anda a brincar connosco, anda a brincar com o nosso património, anda a brincar com o Estado, mas durante um determinado período da nossa vida em comum, João Berardo foi utilizado como um peão muito bem pago, extraordinariamente bem pago, para fazer um determinado serviço. Isso foi claro, enfim, foi mais ou menos claro no caso da Portugal Telecom e foi evidente no caso do BCP. Absolutamente evidente no caso do BCP. Eu recordo que João Berardo foi tão promovido nessa altura que havia manifestações à porta do BCP dos trabalhadores a apoiá-lo. Ele não saía das televisões e aparecia como uma espécie de um moralizador do capitalismo. Eu lembro-me disso. O homem que
também
estava...
Agora não vamos esquecer quem é que estava à frente do BCP antes, não é como se isso também não
tivesse... Sim, toma, pô, Pedro, não...
É que de repente que João Berardo não sirva para limpar o que se passava no BCP.
O mal não apaga
não
o
estou,
outro.
Não estou a defender, estou a dizer, não, já agora claro, que não se aproveita a boleia...
Eu percebo, mas era do Berardo que estávamos a falar.
Não, eu sei, eu não estou longe de mim, estou só a recordar.
Sim, é bom, e isso até é bom, e até te agradeço. Quer dizer, portanto... É isto, não é em vão que dois dos maiores grupos económicos portugueses são empresas ligadas à distribuição alimentar. É muito curioso, não, é normal, porque essas empresas estão menos dependentes do financiamento dos bancos porque se financiam junto dos clientes e dos fornecedores. Ora, posto isto, o caso de Berardo também me traz outro problema estrutural, que é o seguinte: das duas, uma, ou a lei está toda errada e permite que alguém como João Berardo ou outros Berardos consigam tirar do seu património as garantias que deram aos bancos. Enfim, se a lei permite isso, há uma questão estrutural que tem de ser resolvida. Porque o que nós temos aqui em termos de garantias é... Já sabemos que há uma primeira parte que é o facto de a Caixa Geral de Depósitos ter sido utilizada politicamente e, portanto, foi oferecido dinheiro a João Berardo para participar na guerra do BCP. Foi oferecido dinheiro. Mas há também uma parte que tem a ver com as garantias, que também houve muito crédito que foi dado em garantias. O que é que aconteceu? As garantias?
Esfumaram-se,
desapareceram. E agora, aquilo que eu preciso de saber é se, de facto, estes crimes por os quais João Berardo está indiciado têm a ver com uma ilegalidade, e é isso é que se vai julgar grande parte do processo, ou se a própria lei ajuda ou não penaliza este tipo de atividade. Porque o que me dá a ideia, muitas vezes, e aí vou ter ao que o Pedro diz, e, portanto, não me admira que haja tanta arrogância, é que o que me parece, em muitas situações, é que a lei ajuda a que este dinheiro desapareça. É por isso que tantas garantias não são executadas. Portanto, é isto que vai haver. Agora, há um julgamento de regime, quando se diz que há um julgamento de regime, eu recuso essa generalização.
Julgamento de regime era se o regime não fosse capaz de julgar.
Ora bem, que essa é que é essa.
É uma contradição em termos. Julgamento. A partir do momento que o regime tem acusado, tem prendido, tem condenado, tem investigado...
Estou cansado de dizer isso.
Pessoas que... nas quais converge todo o poder, não é?
Claro.
Estou a pensar José Sócrates, Ricardo Salgado, apesar de tudo também João Berardo e outros que eventualmente seguirão, isto não é um julgamento do regime, não, é pelo contrário, o regime a mostrar
claro,
a sua capacidade.
Quando eu digo que rejeito completamente essa imagem do julgamento do regime,
que acho profundamente acho errada e acho, sobretudo, atentatória à nossa democracia, que não merece esse tipo de epíteto.
Duvido que o regime há 20 anos fosse capaz de fazer isto.
Ah, pois, é que a questão é exatamente isso. Agora, houve um problema no regime, como há vários problemas no regime. Nesta altura, houve um problema do regime. Porque o que me parece cada vez mais evidente, não é só de agora, é que houve uma tentativa do poder político, na altura, de interferir em duas operações muito, muito importantes neste país. Se uma, se acho normal que haja uma interferência, mas se essa interferência fosse feita, tinha que ser feita às claras, e não através... Para já, rejeito essa interferência. Mas, se tivesse havido, deveria ter sido assumida, particularmente no caso da PT. Na questão do BCP, é absolutamente inacreditável ter tido essa interferência. E depois eu recordo coisas. Santos Ferreira e Armando Vara transitaram da Caixa Geral de Depósitos para o BCP nesta altura. Só alguns factos soltos. O André Luís Gomes, um advogado, era administrador do BCP ao mesmo tempo que havia estes negócios com João Berardo. Quer dizer, há aqui demasiadas... Houve, de facto, uma grande falha, e foi uma falha do regime. Agora, não me venham com a conversa dos julgamentos do regime, que, se de facto, é mesmo tentar desprezar e atentar contra o bom que a nossa democracia tem e ainda tem.
Pedro Marques Lopes, não arrumes os papéis ainda.
Não arrumo, não.
Porque estou à espera que...
Ah, e agora é os contos, qual é os verdadeiros interesses.
Central de interesse, falando...
Olha, eu ando a insistir, mas de facto, se calhar, tem a ver com parte da minha vida. Eu dois, três dias da minha vida passo hoje no Porto e, portanto, olha, tem sido mais as coisas... Tenho descentralizado os meus interesses de ida. Há uma peça que começa, salvo erro, a ser exibida hoje, é da Companhia do Teatro, do Teatro São João, mas a peça vai estar no Carlos Alberto, que se chama O Duelo. É um texto. O texto não é o texto original, porque aquilo tem uma componente diferente, é do Heinrich von Kleist, é um texto famoso, mas depois tem uma dramaturgia muito diferente. Eu não o vi ainda, mas já sei que aquilo tem uma dramaturgia muito diferente, é só feito com um ator. Estou com muita curiosidade de ir ver, vou vê-lo domingo, às 4 horas, se nada me acontecer, se não voltar o efeito da vacina, que da segunda dose, que me ia quase levando, e ainda bem.
Recuperaste.
Ainda bem que recuperei, ainda bem que ele veio. Compensa largamente este dia que tive febre. A vacina tem que ser dada, e até 2 ou 3 dias de febre também dava. Mas eu, só por aquilo que apareceu daquilo que é esta peça, o texto é magnífico. É um texto absolutamente magnífico. Mas como é dramaturgizado, acho muito interessante. Estou com muita curiosidade. E aconselho as pessoas também a irem matar a curiosidade.
Pedro Adão e Silva, e tu falas de um regresso de banda.
É de um regresso que vocês achavam que eu tinha falado há pouco tempo.
Tínhamos falado ainda.
Os Solto voltaram a lançar um disco, e esta questão do tempo é importante. São 5 álbuns de seguida. Acho que só os Beatles e os Smiths é que fizeram tal coisa com qualidade. É o terceiro este ano, são 5 discos em 2 anos. Na era da transparência, em que se entra para dentro de casa dos músicos no Instagram, os Solto são contrastantes.
Mistério absoluto,
não, mas vivem no anonimato, gerem, aliás, com muita parcimónia a própria informação que vai saindo. Sabe-se, e por isso é que não é um mistério absoluto, que em princípio é um coletivo liderado por um produtor, o Inflow, e pela Cleo Sol, que é uma cantora e que canta na grande parte das faixas, e até se pensa que a banda que toca é a banda de palco do Michael Kiwanuka. Este Nine tem várias curiosidades, é um disco que só vai estar disponível 99 dias, e portanto apressem-se. É, do ponto de vista musical, uma espécie de evolução na continuidade. Isto é, uma convergência de toda a música negra do passado, do presente e também do futuro, e continua a ser uma espécie de reflexo temático dos tempos atuais. Eles ganharam grande preponderância com o movimento Black Lives Matter, e há aqui também parece haver aqui já um lado também um pouco irónico em relação ao passado recente. Eu recomendo mesmo muito os Salt, este Nine.
E o que é que vamos ouvir?
Vamos ouvir o Bitter Street.
E é com Salt que fecha esta edição do Bloco Central, com Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes e cuidado técnico de José Guerreiro. O Bloco Central regressa na próxima sexta-feira. Fiquem bem. Bittersweet, even though you're not good for me. Today I'm lost. Tomorrow we will see. I used to dream about the things I want to be. But life beat me down. How can I smile? Your energy
asleep.